Podcast Brasil apresenta
Entrevistas
com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Podcast em Brasil apresentando mais uma vez informação, novidades sobre comunicação, tecnologia e negócio. Nosso tema de hoje é Next Trends, para onde vai a mídia? Qual o impacto das novas tecnologias nos hábitos de consumo dos veículos de comunicação? E o que nós podemos prever como as grandes tendências do setor? Para essa conversa, nós estamos aqui reunidos com o Toninho Rosa, presidente da Dynet, empresa de consultoria em mídia. Além de empresário e conhecido empresário do setor de comunicação, Toninho é também apresentador de programas sobre comunicação e um dos mais conhecidos especialistas em New Media. A primeira pergunta que eu quero fazer ao Toninho para dar início a essa conversa é a seguinte. Toninho, você tem liderado nos últimos anos uma série de viagens de especialização que profissionais de mídia brasileiros têm feito aos Estados Unidos e à Europa. Conta para a gente um pouco dessa experiência. O que vocês têm visto de novo, de impactante nesses contatos internacionais?
Bom, em primeiro lugar, então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, desejar também um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque essa é a nossa vantagem no podcast de estar na hora que a pessoa deseja, né?
Exatamente.
E essa, eu acho que começa por aí a grande revolução, né? A questão do on-demand, né? Ou seja, aquela demandar na hora do interesse. A mídia, antigamente, ela era, de uma certa forma, empurrada, né? O pessoal lá fora chama de push. Era empurrada para as pessoas e isso não funciona mais. Ninguém mais quer receber nada empurrado, né? O processo agora é push, empurra, você empurra e puxa. E essa que é a grande realidade da transformação na mídia, num cenário também diferente e até globalizado. Então, nesse contexto, Walter, acho que era interessante voltar um pouco para trás. E eu, em 1991, tive o privilégio de fazer um curso no Japão, em Tóquio. Eu trabalhava na SAD.
De certa maneira, foi onde tudo começou, né?
Onde tudo começou. Grande parte disso.
Muita gente não sabe disso, mas é onde tudo começou.
E o que é terrível nesse negócio, nessa época eu era vice-presidente da Salles, né?
Certo.
Que não tem mais. Você vê como o tempo é tão rápido, né? Pô, a Salles já não existe mais, né? E é uma coisa que eu dizia para eles, olha, realmente o negócio é grave, né? No Japão eles nos ensinaram de coração aberto, e foi, acho que esse momento chave na minha vida, nos ensinaram o que era globalização, o que era qualidade total. A propósito, foi o curso que eu fiz lá de um mês, com qualidade total, como estava começando isso. E eu percebi que vivíamos uma realidade totalmente artificial e regulamentada. Nesse momento, e o ouvinte acho que vai refletir comigo nesse aspecto, nesse contexto, nesse momento, a inflação no Brasil era de 80% ao mês. Praticamente você ganhava dinheiro no over, que girava 2%, 3% ao dia, né?
Certo.
Nós mesmos lá na Salles, né, girávamos a folha de pagamento inteirinha em cima do overnight. Né? Não na competência. Então o dinheiro do cliente, ele pagava a gente para pagar o veículo, 2, 3 dias esquentava esse dinheiro, e se de repente desse um probleminha na fatura, era ótimo, você devolvia a fatura uma semana, você tomava 30% do dinheiro do negócio. O que é isso, né? Quer dizer, mas era essa a verdade. Vivíamos décadas disso, né? Essa era a realidade. A gente imaginava que esse era o jogo,
né?
Tinha que jogar esse jogo e você imaginava que este era o jogo. E como você foi educado nele, você imagina que sempre vai ser assim. Eu voltei de lá mordido, e ciente de que teria que provocar uma revolução. Não deu para fazer na agência.
A primeira revolução que você fez foi sair da agência.
Foi exatamente. A primeira revolução foi sair da agência, porque não dava para conviver com essa realidade que foi impregnado, vamos dizer, talvez até um pouco cedo demais. Mas decidi montar um negócio e planejei 3 anos esse negócio. Esse negócio trouxe um nome do Japão, que é o Dai. Dai, em japonês, quer dizer, primeiro, precursor, grande, Dynet, né?
Eu não sabia,
sempre tive essa curiosidade.
Tinha gente que falava que Dai era de alguma pessoa que era sócia com o Neto, porque eu sou Neto, né? Dai Neto, né?
Exatamente.
Não, Dai é grande, primeiro, entendi. Número um, né? Em
Ou
japonês.
Seja, não era apenas um nome, era uma visão.
Uma visão. Net, de pretensão, nem era internet, que em 1991
não tinha.
Nem em 94, quando eu efetivamente abri a Dynet, né? Ainda também não tinha internet.
Mas qual era o propósito
Network,
da
Network, era a fusão do Dai do japonês com o Net do inglês. Olha que pretensão. Dizendo, porra, até porque o sobrenome da empresa é Dynet Multimídia Comunicações Limitada, né? Quer dizer, era multimídia já também. Carregava no nome, que era um termo de tecnologia, né? Isso, multimídia, né?
Multimídia, que era a época do CD-ROM, né?
CD-ROM, isso. Estávamos no CD-ROM, não tinha internet ainda, né? Claro que quando você abre um negócio e e fui o primeiro mídia a sair de dentro de uma agência a montar um negócio, né? E de fato, isso trouxe uma série de indagações e ao mesmo tempo de acompanhamento dos colegas, né, da própria área de mídia, né? O mídia, só para refletir, né, sempre viveu dentro da agência de propaganda e às vezes no veículo ou eventualmente no cliente, né? Esse é o papel do profissional de mídia, mas nunca como empresário de um negócio, né? Às vezes como empresário de agência de propaganda. Mas dentro desse aspecto dessa realidade, eu fui obrigado, de uma certa maneira, a também capitanear o novo, porque, poxa, eu estou montando um negócio.
Precisava ser um evangelista.
Precisava ser evangelista, a propósito, bem colocado. A revista InfoExame me gratificou 3 vezes em seguida com algo que eu jamais esperaria na minha vida receber como homenagem. Eu fui 3 anos destacado como um dos 100 caras da elite da tecnologia do Brasil, né?
InfoExame.
É 3 anos bacana, em seguida, né? Nos 100 caras. Inclusive na última edição, que foi Os Sobreviventes, e eu tava lá. Como sobrevivente, já era 2001.
Após,
né?
A bolha.
Após a bolha, né? E em todas elas ela fazia referência a isso, Walter, ao evangelista do mercado publicitário, ao business da internet, né?
E todo não, evangelista paga um preço, né?
Mas não paguei não, viu?
Não, eu digo paga o preço no sentido assim, você tem que fazer um trabalho que às vezes dá até desânimo, né? Em função.
Verdade,
né? Durante o processo fica até desanimado.
Quando você monta um negócio que não tem histórico, né? Você abre uma trilha. Nem sempre quem abre a trilha é quem vai, na verdade, caminhar por ela, né? Então, você abre a trilha, vem um cara e asfalta, não é isso? Claro, então, eu não tenho a menor dúvida de que muita gente vai asfaltar a trilha que a gente está abrindo, né?
Sem dúvida.
Mas isso tem os seus méritos e o meu particular foi ter startado esse processo. Nesse contexto, conversando com meus amigos lá no grupo de mídia, né, do qual faço parte, lá do grupo dos profissionais de mídia, eu dizia para eles dessa novidade e, claro, vários até questionavam e tinham realmente sérias dúvidas a respeito do que eu dizia. Então, eu sugeri criar um seminário em Nova York. Não só criei, como organizei.
Foi assim que começou.
Falou, nós precisamos conhecer o que está acontecendo lá fora, né? Estamos em 1996, foi a primeira viagem. E eu consegui, inclusive, logo na primeira viagem, eu montava a agenda, montava todo o processo e também fazia parte de turismo, ou seja, negociava hotel, negociava os transfers, tudo.
O cara entrava no avião e defendia o gol.
Mas você não ganhava dinheiro, você não ganhava dinheiro com isso, né? Na verdade, o que você fazia era tentar espraiar na comunidade os conceitos que você acreditava e, de certa maneira, mostrar a eles, in loco, o que efetivamente você dizia aqui e tinha uma repercussão limitada em função de ser muito inicial ainda, não é isso?
Com certeza, mas mais do que isso, e abrindo o coração para vocês, na verdade eu queria também aprender, porque pô, eu sabia que se eu fosse junto eu aprenderia muito mais, então não era para levá-los para simplesmente eles constatarem aquilo que eu já sabia, não, era vamos lá aprender, só que quem eu acho que aprendia mais era eu mesmo, até porque como eu montava a agenda, eu falava, vamos nesse lugar, vamos nesse, e no primeiro ano nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de ir no Media Lab, no MIT, onde ninguém nunca pisou.
É verdade.
O Media Lab só recebe patrocinadores, e nessa oportunidade
a agência Estado... E como é que você conseguiu esse...
Porque a agência Estado é patrocinadora do Media Lab, ela tem ali um Media Lab, lá no MIT, né, ele tem um monte de ações que são patrocinadas, o Estado de São Paulo patrocina uma chamada NIF, News in the Future. Né? Então ele tem o direito, o Estado de São Paulo, o jornal tem o direito. Então via agência Estado, dos meus colegas, o Eloy, pô, tá até hoje lá no Estadão, hoje um grande jornalista, amigão meu, ele me conseguiu franquear. Primeira viagem nós somos em 13, a última viagem ano passado nós somos em 30 já. E curiosamente voltamos no Media Lab, né? E aí acho que dessa maneira a gente foi disciplinando todo esse processo dos profissionais até de mídia, né? E chegamos num estágio que eu acho que extrapolou, né? Até a propósito, sendo nós nem viajamos, porque o grupo é muito preocupado com o que está acontecendo na atividade corriqueira, foi obrigado a olhar para dentro do próprio negócio, né?
Certo.
A área de mídia é uma área em ebulição, nós temos constatado...
E você continua fazendo esse tipo de programa internacional todo ano ou não?
Todo ano.
Esse ano vocês vão para a Europa,
parece. Esse ano vamos para a Europa. Eu, particularmente, não vou para a Europa porque vai coincidir, né? Foi uma decisão até do grupo e nossa. Então, o grupo que está organizando, não estou organizando essa viagem, porque nós vamos lançar o rádio digital exatamente nessa semana. Época, e eu estou capitaneando todo o processo do rádio digital no Brasil, com a decisão até estratégica da ESP, da BERT.
Vamos falar do rádio digital já. Eu queria só fazer uma outra pergunta. Na sua opinião, o ensino da propaganda no Brasil está realmente preparando profissionais para o futuro, para essa revolução que nós estamos assistindo na mídia, na tecnologia, ou continua se utilizando, de certa maneira, dos velhos paradigmas, jogando no mercado gente com os olhos no passado? Quer dizer, como é que você vê hoje o ensino da propaganda, da publicidade no Brasil?
Eu vejo realmente com uma visão crítica do que está acontecendo, né? Nós já convivemos com uma nova realidade, né? A globalização da mídia é um fato já identificado, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de escrever um livro em 1998, até lancei no Maximídia de 98, foi publicado pela Macron Books, com o título Atração Global, a Convergência da Mídia com a Tecnologia. Na verdade, a tecnologia está trazendo a globalização da mídia. De todos os setores da economia, eu acho que o último e único, e me ajudem se de fato não for, a outra também me ajuda nessa questão, o único setor econômico é a mídia, que não globalizou ainda como negócio.
Isso mesmo, verdade.
Né? Todo, até o financeiro já globalizou, está aqui os bancos, aqui, né? Está aí o HSBC patrocinando o Jornal Nacional. Né?
É verdade.
Então, é um banco que veio de Hong Kong, só para referência nossa. Né? Nesse aspecto, a globalização da mídia vai trazer um business nunca visto, né? Então, nós estamos construindo megas grupos de comunicação no mundo inteiro e a gente tem visto isso muito lá fora. Aí vale News Corporation, né? Que opera já localmente, vale Viacom, a All Time Warner, né? Bertelsmann, entre todos. O livro falava muito sobre isso. E a própria editora foi globalizada, ela virou uma atração global porque ela foi comprada pela Pearson, que edita o Financial Times. Quer dizer, o Financial Times está aqui já, né?
Isso mesmo.
Então, acho, de fato, Walter, que nós estamos muito distantes dessa realidade.
A nível de educação, vamos dizer assim.
Educação.
A educação formal está distante do que está acontecendo.
Porque na escola nós estamos praticando, e no lado acadêmico nós estamos praticando o passado. Nós estamos falando de planejamentos de mídia ou falando de composição e de desenvolvimento de conteúdo de mídia com base no local, quando na verdade a base hoje é global, tanto para planejar como para você também desenvolver.
Será que esse é um problema da forma com que as instituições ensinam seus alunos, ou é porque nós estamos vivendo um momento de transição e no momento de transição eles não querem ver o que vai acontecer antes de tomar uma atitude?
Eu diria que é um misto dos dois, né? Mas eu acho que é uma questão de visão. Eu acho que ainda, por incrível que pareça, a instituição de ensino que deveria liderar mudanças, porque eu acho que a função da instituição de ensino, principalmente na área de comunicação, é analisar as tendências e preparar as pessoas para essa tendência. Tem que entender que uma pessoa que está com 18 anos hoje, ao ter 40, ele vai ter 40 daqui 22 anos. Portanto, quando ele estiver no ápice da sua carreira profissional, o mundo será completamente diferente. Cabe à instituição de ensino trabalhar como atirar num pato em pleno voo. Não adianta você mirar onde o pato está. Você tem que mirar onde o pato vai estar quando chegar o tiro. E a instituição de ensino não está fazendo isso.
Não está fazendo isso. O governo não está fazendo isso.
Menos
então,
ainda.
São dois, né, setores.
Até porque a escola é obrigada a seguir o currículo dado pelo MEC. Então tem isso também. Isso.
Então eu acho que você colocou a palavra certa. Eu acho que dentro disso tem um composto de intuição. Você intuir que mudou.
Isso.
Sem ter mudado. Porque todas as evidências é que vai mudar.
Isso. Né? Para onde? É. Onde é que isso vai dar?
Isso, onde é que vai dar? Então,
ninguém sabe.
Então você me faz até também ver como, às vezes, você ser precursor, né? Tem um ônus, né? Então eu dei aula 20 anos na Escola Superior de Propaganda e Marketing, aula de mídia. Comecei dando aula em 1980, substituindo até o Altino João de Barros, meu grande e querido chefe, na Macanéris. O Altino estava meio cansado de dar aula naquela época, imagina, 80, ele já dava um monte de aula, e eu fui no lugar dele e até 2000 eu dei aula. A razão de eu ter parado de dar aula é que em 1997 eu convenci o professor Gracioso, que é um querido amigo também, de que nós deveríamos montar um Media Lab dentro da ESPM, né? E ele achou, mas não é pretencioso? Eu falei, não, tenho certeza que a gente se antecipa no mercado. E criamos lá dentro, numa salinha que ele me arrumou, colocamos lá dentro coisas que nem agências de propaganda tinha. Para vocês terem ideia, a gente tinha software de planejamento de mídia em 1997. Né? Usávamos naquela época o MediaLog, que é um projeto até que a gente colaborou bastante
no
desenvolvimento.
Aliás, o professor Gracioso, eu tenho uma admiração enorme por ele, porque ele conseguiu fazer da ESPM, dentro deste mar de visões, ele conseguiu, né, avançar muito aquela escola, né? Realmente uma escola hoje modelo de ensino, apesar de, na minha opinião, ainda ter que avançar muito para fazer essa grande...
Então, mas
atravessar
aí é que,
essa ponte aí, de mudança. Né?
Aí é que eu queria chegar, porque independe às vezes de uma pessoa, é um conjunto de pessoas.
Isso mesmo.
Então nós colocamos lá, inclusive, uma coisa que raros veículos de comunicação tinham, que era o Ibope instantâneo, minuto a minuto, com duas TVs para os alunos acompanharem tendências de audiência, né? Entre certo. Outras maluquices que tinham lá dentro, software do Marplan, e tínhamos pela primeira vez, a escola tinha um acesso à internet via FAPESP, que só uma universidade podia ter. Então nós tínhamos internet, além de multimídia em CD-ROM, para explicar o que era multimídia, né? Ok, bom... A ideia, então, eu deixaria de dar aula e me concentraria no laboratório e os professores levariam os alunos que, então, experimentariam no laboratório. Nosso problema maior? Ninguém frequentava o laboratório. Razão crítica final. Os professores não sabiam mexer com computadores. Os alunos sabiam. É. E esse problema, esse dilema...
Esse gap
provocou uma ausência estratégica.
O professor não ia lá mostrar que não sabia.
Exatamente. É. Então, eu falei, e eu fui muito crítico com os professores. Falei, você quer saber de uma coisa? Vocês não manjam nada disso que eu estou falando. E cometi um grande erro, né, de ter abandonado a escola. Falei, desisto desse troço, né? Fechamos o laboratório. Quando eu jamais devia ter feito isso, porque eu acho que insistir e quem vai evangelizar tem o ônus de continuar.
Isso, acho que eu disse, esse é o ônus, às vezes dá frustração, tá, mas tem que continuar.
Fui, eu acho que muito arrogante naquele momento, né? Lamento muito por isso, uma coisa que procuro corrigir com
palestras. Não conseguiu vestir os índios,
hoje,
né?
Mas a maturidade mostra pra gente isso, né? De que às vezes o arroubo nosso não leva a nada, porque
leva
a gente
nada.
Acaba...
E deixa você sabe o quanto.
Eu sei mais do que talvez você até. Por que a agência de propaganda, Toninho, tem tanta dificuldade em integrar novas mídias nos planos de comunicação? Quer dizer, falta de conhecimento ou falta de interesse?
Não, total falta de interesse.
É de interesse, né?
Mas porque, claro, quem financia a agência de propaganda não é o mídia. O mídia é um refém de uma estrutura empresarial. Quem desenvolve o negócio da agência de propaganda é um empresário. Esse empresário no Brasil, curiosamente, eu acho até por um momento histórico, veio da criação, porque era fácil criar. Então quem capitaneia ainda no Brasil, vindo da década de 80 para 90, são os criativos. E o criativo não tem a menor visão do negócio como um todo, né? E muito mais preocupado apenas com um anúncio e não com um planejamento. O mídia refém desse aspecto. Né? É obrigado a trabalhar as mídias tradicionais porque elas que geram receita. O departamento de mídia é responsável por todo o faturamento de uma agência de propaganda, diferente do mundo inteiro. No Brasil é o único país, que é remunerado pela veiculação do cliente. Então isso trouxe um viés enorme. Quanto mais o cliente veicula, mais a agência ganha.
Em mídias tradicionais e caras, né?
Exatamente, porque se você for para uma mídia segmentada, se você for para um detalhe de mídia, isso vai tomar muito tempo e vai trazer pouca receita, o caso da internet.
Exato.
Por que a internet foi e ainda é muito pouco utilizada pelas agências de propaganda? Porque ela é complicadíssima, dá um trabalho fazer um planejamento de mídia sem precedentes, né? E ela não traz rentabilidade, né?
Exato.
Então, enquanto você comprar aí, por exemplo, 1.000 banners expostos vai te custar R$20, né? Um comercial de televisão custa R$250 mil, 30 segundos.
Fora o sistema de remuneração, onde a concentração traz valor agregado. Não, não a forma de resultado, mas a forma
Vamos dar nome aos bois. Chama BV, que é a bonificação de volume. Quanto mais você concentra no mesmo veículo, mais você aumenta uma outra fonte de receita. Não é? Nós estamos falando da fonte de receita honorária, você está falando de outra fonte de receita.
Que no fundo é a fonte hoje talvez fundamental. O que era um bônus passou a ser quase que a questão de sobrevivência do próprio sistema.
A razão maior, e só para fazer esse momento histórico dessa passagem, é que os anunciantes, cientes de que estavam pagando demais para suas agências, negociaram a remuneração, ou seja, os 20%
passaram
da remuneração. Passaram a pagar 10%. É. A agência foi buscar a receita em outro lugar, no BV. E algumas delas até usam taxa zero para trabalhar com uma conta nova, porque sabe que vai ter no BV até 15% de novas taxas.
Só que o BV acaba distorcendo até a decisão de mídia.
Ela distorce a decisão de mídia.
Distorce.
Porque a mídia hoje, ela caminha para um segmento e do segmento ela caminha para pulverização. Então, óbvio, se eu vou pulverizar a mídia, eu não vou fazer concentração, não tem BV.
É isso,
né? Então, essa é a questão primária, né?
Me diz uma coisa, a internet, na sua opinião, vamos dizer assim, dizem que mídia nova não mata a mídia velha, né? E que assim foi com o rádio em relação ao jornal, com a televisão em relação ao rádio e depois com a TV a cabo em relação à televisão. Mas eu acho que pela primeira vez nós estamos tendo uma mídia que tem todas as vantagens da mídia segmentada e todas as vantagens da mídia de massa. Todas as vantagens da mídia, eu diria, impressa e todas as vantagens da mídia eletrônica, tudo junto. Você acredita que a internet venha fazer um buraco maior no casco das mídias anteriores ou é mais uma mídia que vem sem causar grandes prejuízos para as mídias anteriores?
Boa pergunta, Walter, mas eu vou responder de uma forma completamente inusitada. Não acredito nisso. Eu não acredito na internet. Então, quando você diz sim, que quando chega um meio, ele não acaba o outro, mas ele torna o outro menos relevante.
Isso,
é relevante. Isso é óbvio, né? Porque tem gente que fala, não vai mudar. Vai mudar sim, senhor.
O rádio, você não pode comparar o rádio hoje com a década de 50.
Exatamente. O rádio da década de 50 era...
Era a televisão de hoje.
Era a televisão de hoje e ficou menos relevante. Existe, mas é menos relevante do que era. Então, sim, tudo vai se tornar menos relevante. Agora, a minha concepção hoje, e estudei pelo menos aí perto de 15 anos... nesse movimento de digitalização e onde a gente poderia chegar, é que efetivamente a internet não é uma mídia. A internet engloba todas as mídias. Então, se você for pegar, por exemplo, o rádio não é rádio, TV não é TV. Eles usam o espectro eletromagnético para mandar as informações. Isso. Então, o rádio usa o AM, usa o FM, ou ondas curtas, ou micro-ondas. A televisão usa a banda de VHF, Very High Frequency, ou o UHF, Ultra High Frequency. Sim. Tudo isso é uma banda limitadíssima, porque ela é utilizada hoje de uma maneira analógica.
Mas enquanto foi limitada... permitiu um certo domínio de pequenos, claro. Um pequeno número de empresas.
Até porque aí há um negócio grave que é a concessão e o uso estratégico. Ou seja, por que o Brasil, diferente do mercado americano, ainda não tem TV por assinatura? Por pura má vontade do processo, desde o governo ou quem capitaneia o processo da TV por assinatura, para que não deixe evoluir. Claro, Estados Unidos é o maior mercado de mídia do mundo e a TV por assinatura, isso de diversas viagens, né? Nas 6 viagens do grupo de mídia, 6 vezes nós visitamos o Cable Advertising Bureau e depois Multichannel Advertising Bureau, porque eles também mudaram o nome por causa do DTH, Direct to Home. Então não pode ser Cable mais, também pode ser Multi, né? Canais. Então lá no ano passado, 70% da audiência da televisão americana é via cabo. Só 30% TVs abertas e dividindo ABC, CBS, NBC, Fox e as públicas.
Isso mesmo.
Ou seja, hoje nos Estados Unidos você ter 15, 12% de audiência é uma glória, né?
E o share publicitário hoje é maior nas TVs a cabo ou nas TVs multichannel do que nas TVs abertas ou convencionais.
Com certeza. Ocorrem exceções. Por exemplo, a TV aberta, ela se foca em grandes eventos, vídeo Super Bowl ou algo parecido, no qual, como evento, sim, capitaneia.
Ela tem produz... esses picos, isso, né? Mas isso, ela não é mais, vamos dizer assim, na média, não tem a mesma dica.
O cenário é tão complexo, e daí o prestígio do profissional de mídia americano, porque a líder nos Estados Unidos é a Fox News. Até o ano passado passamos uma manhã inteira lá dentro da Fox News, que pertence ao grupo News Corporation, e ela tem 1% de audiência, imagine.
E a líder?
Líder com 1%, perde para a rádio, só para fazer um... de volta o que nós estamos dizendo de caótico, né? Claro, nesse contexto, quando você vê uma mídia pulverizada, e é isso que o mundo vai caminhar, né? Para esse modelo, né? É inexorável que isso ocorra, você precisa ter estrategistas que entendam. Aí vai mudar porque o cliente começa já a falar de ROI, né? Return on Investment. Tem uma máxima americana que foi muito ruim, uma pecha para todos nós publicitários, e que 50% dos investimentos em propaganda são perdidos. O problema é que você nunca sabe quais são os 50%, a gente ria disso, achava divertidíssimo, né? O desperdício. Com essa coisa da qualidade total, esse movimento todo que foi hoje introduzido já na reengenharia, né? Nesse processo todo de downsize, na propaganda não ocorreu, na mídia não ocorreu e agora, claro, vai ocorrer. Né? Nesse contexto, o anunciante sabe que a propaganda é o diferencial dele conquistar mercado, né? Porque produtos e serviços, de uma certa maneira, estão tão próximos, virou quase que um commodity. Veja os carros, por exemplo, no Brasil, que antigamente você tinha 3 indústrias, hoje você tem mais de 15, mas o curioso é que você tem uma produção semelhante de produtos com qualidade e preços iguais. Nesse contexto, cadê a Volkswagen, por exemplo? Que ela tinha sozinha, né? Essa liderança dela. Hoje está apanhando aí de Fiat, apanha de GM, e com certeza cada vez mais o cenário fica difícil. Ela tem que se diferenciar agora exatamente na marca, não é no preço e na qualidade, porque todo mundo tem preço e qualidade. Então, essa é a realidade do mercado publicitário, a nova realidade.
É verdade, mas voltando a falar então desse assunto internet, eu concordo com você que não é uma mídia, mas é a mãe de todas as mídias, isso, porque ela muda as regras do jogo, isso, né?
Exatamente.
No fundo, o que eu acho que vai trazer como novidade é o seguinte, um mesmo veículo que possa prover informação, comunicação e transação é alguma coisa de inédito que nós ainda nem sabemos o que vem a ocorrer. Então eu acho que, como você falou, a televisão, o rádio, vai tudo para a internet. O podcast é um exemplo de uma forma de rádio, né, on demand, que acaba se utilizando. E a gente tem brincado muito aqui dizendo o seguinte, a internet talvez não faça tanto dano às mídias tradicionais, enquanto mídia, porém os filhotes da internet, o advergame, o podcasting, a alternet, tudo isso, isso sim vai, de certa maneira, disputando esse espaço, essa verba publicitária junto com os veículos tradicionais. E o que me preocupa mais é que eu não sei se os mídias no Brasil, as agências e principalmente as instituições de ensino estão vendo esse novo mercado. Então, nós vamos nos atrasar em relação ao mundo e, ao nos atrasar em relação ao mundo, teremos mais uma área de terceiro mundismo dentro desse país, quando, na verdade, nós poderíamos talvez dar um salto quântico. Eu acho que o Brasil, só para dar uma sensação minha, a segmentação num país onde a concentração de renda é tão grande quanto o Brasil é muito mais importante que num país de primeiro mundo.
Com certeza.
Né? Nos Estados Unidos, 1 ou 2% de audiência corresponde a 2, 4% do potencial de consumo. 2 ou 3% de audiência no Brasil, às vezes, corresponde a 30% do potencial de consumo. Portanto, TV a cabo, TV, internet, deveria ter muito mais verba num país onde a concentração de renda é tão grande. Né? E nós estamos assistindo exatamente o contrário.
Você tem razão. E dentro dessa visão crítica, eu acho que perdemos já esse movimento. Perdemos esse time. Né? Hoje eu vejo, até porque tenho voltado muito ao Japão, tenho visitado muito a Ásia e a Europa, hoje eu vejo que o fator de competição está em acesso à banda. Né? Ou seja, quanto mais internet um país tiver, melhor aquela população vai se comparar em relação ao resto do mundo, é em termos competitivos. Então o Japão trabalha para 100 megabits na casa de todo japonês, e a Coreia, que compete hoje com decisão, não com a mesma qualidade do japonês, mas ela sabe que ela é menor que o Japão, logo tem que trabalhar mais. Não é assim que a gente aprendeu no marketing?
Quem é o... quem correr atrás.
Né? Exatamente, que é o caos, né? Quem está bem vai se ferrar, não é isso?
É isso.
Então,
aí
os caras estão preocupados. É a Europa, né? Tá tão bem que, de fato, provavelmente vai ficar ruim. Nesse contexto, a Coreia trabalha para 100 megabits. 100 megabits na casa de um consumidor, de um cidadão coreano, o que, de fato, vai trazer um potencial enorme. E você estava falando, Walter, de uma coisa da transação que me faz aí uma referência histórica, um momento da minha vida. Acho que há uns 6 anos atrás eu fiz uma palestra para a BEND, Associação Brasileira de Marketing Direto, e foi marco também na minha atividade, porque eu me diverti muito naquela apresentação, porque disse para os caras, acabou o marketing direto, pessoal, vocês me convidaram aqui para dizer para vocês que o negócio de vocês acabou, né? E claro, me diverti pra caramba, mas dizia para eles o seguinte, nós temos 100 anos de história de propaganda, de mídia e marketing direto, 100 anos, muito bem feito a propósito, e 100 anos a gente começa lá atrás, na Inglaterra, nos Estados Unidos, com jornais, com anúncios, estou dizendo já... com mais qualidade, claro, né? Uhum. Depois o rádio, né, que está fazendo parte de 84 anos no mundo, o Brasil 83 anos, depois a televisão, né? E esse movimento todo que a gente hoje consolida como mídia. Toda essa história desses 100 anos da mídia era push, empurrada. Nunca houve interatividade. Todos os anúncios eram push, também aprenderam com a mídia. Um não pode estar, claro, desassociado do outro. Nesse contexto, quando você traz a internet... E aí a brincadeira lá na Band era essa, no qual de um anúncio...
É uma mudança vetorial,
total,
uma mudança
total.
Física, né?
Não, física e sem nenhum histórico, não tem um livro, tem um texto contando, tem dos 100 anos. Os 100 anos você vai encontrar de monte.
É isso mesmo.
Mas você não vai encontrar desses 3, 4, 5 anos de excelência, não do começo da internet, tem 10 anos, mas estou dizendo de business, né?
É isso mesmo.
Aí eu brincava com os caras o seguinte, se você vai clicar num banner hoje, é um anúncio, não é? Se você vai clicar, você já entrou na interatividade. Então o publicitário que fez o anúncio, provavelmente já vai fazer a interatividade, porque é automática. E eu não levei você para outra mídia. Não é na TV eu convidando você para telefonar num Ligue Já, ou escreva agora, os 10 caras que escreverem vão ganhar um prêmio, porque uma mídia convidava você a interagir em outra mídia.
É isso mesmo.
Agora não, a mídia convida você a interagir na própria mídia.
Essa é uma diferença brutal.
Brutal.
É uma quebra de paradigma.
É os 100 anos. É. Então eu brinquei com eles. Então acho que é o publicitário que vai fazer o negócio. né? Mas, poxa, pensando bem, do anúncio eu clico, interajo nele e da interatividade me leva à venda. E venda, eu acho que, na verdade, é o fim de qualquer empresa, o objeto fim de qualquer empresa, é dar lucro. Para isso, ela precisa vender
um produto. Encerrar o ciclo transacional.
Isso, vendendo um produto ou um serviço, correto? Isso, então, talvez, vai ser o anunciante mesmo, a empresa que vai incorporar todo esse modelo, porque o publicitário não sabe vender. Ele sempre diz, ao contrário, sempre se arvorou, diz, olha, o problema de venda não é meu. Eu faço o share of mind, o awareness da marca. Depois, olha, isso é no ponto de venda, isso, não tenho nada a ver com
eu
isso.
Eu dou o tiro, quem mata é Deus.
Exatamente, nessa questão. Quando agora não. Veja o seguinte, isso eu acho que para quem nos estiver ouvindo vai entender o que eu vou dizer. Pela primeira vez na história, uma mídia é de domínio do anunciante, da empresa. Então, quando eu falo com um banco, quando eu falo com o Bradesco de internet, quando a agência dele vai falar de banners ou algo parecido, o cara entende mais de internet do que a agência, porque ele vive aquele negócio. O web banking é o futuro do banco. Na verdade, ele tem um lucro enorme quando ele opera pelo web bank. Tem uma dimensão estratégica, ele não precisa abrir mais agência, ele não precisa ter computadores em lojas, estacionamento, segurança. Tanto que a gente fala, uma operação bancária numa agência custa um dólar. Na web custa 10 centavos de dólar.
Não foi e eles sem cobram R$6,50.
Aí a pegada aí é de cada problema. Um, né? Mas tem alguns que não cobram se você for um bom cliente. Mas a pegada é a seguinte: quais foram os primeiros provedores de internet gratuitas no Brasil? Engano quem pensa que foi algum portal, o IG da vida. Não, foi o Bradesco, Itaú e Unibanco. É até mesmo. Porque ele ganhava dinheiro. Então eu brinquei com os caras lá da Bend dizendo assim: você quer saber? Eu acho que vai ser não vai ser mais o publicitário que vai tocar o negócio? Vai ser a empresa? E vocês todos acabaram. O publicitário acabou.
Há um processo crescente de desintermediação.
Total, Walter. Pô, se o site é a mídia e a mídia é dele, pô, ele entende mais disso do que você. E você então tem que entender agora de publicidade, tem que entender de interatividade. Então você tem que entender de marketing direto e você tem que entender de vendas. É um novo histórico. Me conta qual é a escola que ensina isso para você.
Nesse momento, nenhuma.
Nenhuma. Então, essa é o fato. E mais ainda, eu chamo isso de uma alavanca positiva, uma cadeia nova, porque publicidade leva a interatividade, interatividade levou à venda, não é isso? Mas o inverso também é verdade. Se você quer vender alguma coisa, você precisa ser interativo. Mas para ser interativo, você precisa anunciar. É uma cadeia constante que
isso,
não vai parar.
É um círculo virtuoso que quem pegar primeiro vai levar uma enorme vantagem competitiva. Né?
Com certeza.
É. Sabe o que eu tenho percebido nessa coisa das agências? Que eles já perceberam isso. Que eles precisam se reinventar, que o modelo de negócios dele está com o prazo de validade chegando, mas ao mesmo tempo eles têm uma postura assim, não, eu acho que isso vai durar mais 3 anos, mais 5 anos, mais 2 anos, então eu vou ficar nessa enquanto der para ficar Milk faturando no...
Olha, eu até acho que a gente tem esse
tipo de depoimento,
tudo, mas é impossível, né? Porque na verdade nós temos boas referências hoje do cenário mundial. Se você for olhar hoje a Ásia, a Europa e mesmo a América do Norte, você vai perceber que esse modelo mudou totalmente.
É que eles não têm BV.
Então, mas você acha que vai ter BV no Brasil daqui
para frente?
Você acha que vai ter honorários,
mas comissionamento? Mas até ter, os caras vão ficar nessa e aí...
Então, mas aí não dá mais para mudar.
Vamos interromper essa nossa conversa com o Toninho Rosa por um momento e já já nós estaremos publicando a segunda parte dessa entrevista.
Entrevistas.
Entrevista.
Com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Uma produção Podcast em Brasil.